seguinte, é uma reunião breve, uma apresentação breve que eu fiz de alguns charts. Bom, primeiro, contando para vocês que a gente já está a pleno vapor, já está construindo aí uma nova comunicação. Esses posts foram os que já saíram nas redes sociais e a estratégia é sempre convergir aqui para o site. Então o site, já com menos de um mês, a gente já está com 1000 acessos. O site anterior não dá para comparar, porque ele não estava ativo, né? Facebook, nós estamos hoje com 1.100 seguidores. O Instagram crescendo muito. Hoje, a principal mídia de divulgação tem sido o Instagram, né? 400. E o LinkedIn, aqui nós pegamos a referência das conexões que a gente tinha na revista Self, de 15 mil conexões. Então, a gente juntou o que nós tínhamos de mailing list aqui e pegamos também da revista Self. Enfim, hoje a gente já está falando com 20 mil pessoas. Então, todas essas comunicações que nós estamos mandando, elas estão indo para 20 mil pessoas. Está sendo aprimorado gradativamente. Tem muita coisa acontecendo ainda nesse mês aí para a gente ajustar. Nós queremos ser muito mais eficientes nisso, tá? Conto que vocês divulguem isso bastante para a gente. Bom, no site, só para mostrar o tipo de comunicação que está sendo feita, esse é do simpósio. Bastante gente conhecida aí, né?
Saiu aqui.
Que está aqui.
Tá?
Então, bom, já fechamos o recebimento dos trabalhos aí, agora já começa a comissão fazer a seleção, né? Já temos em torno de 25 pessoas que se interessaram por se inscrever conosco. Lá no nosso auditório, a gente tem uma capacidade para 117 pessoas. E temos o quê? Mais uns 2 meses aí para trabalhar forte, né? Então, a gente continua esse trabalho muito intenso nas redes sociais, tá? É pena que o pessoal deixa muito para a última hora, né? Pelo que eu estou percebendo os e-mails aqui, muita inscrição que acontece bem no finalzinho, né? Mas enfim, a gente está tentando dar motivo para o pessoal antecipar. O livro do simpósio anterior foi lançado esse sábado, né? Do outro livro, partindo de vários que estão aqui. Foi um sucesso, o pessoal gostou bastante. Então a ideia é sempre ir apoiando isso. Bom, então Kelly, então já estamos montando esse evento que acontece em novembro, né? E aí tem
Setembro.
E também vai ser na FIA. E a gente tem aqui um pouco da agenda dele que acontece. Então, o que é que acontece? É praticamente uma semana inteira. A proposta é, na terça-feira, no dia 24 de setembro, então vão ter dois grupos aqui de Masterclass e Supervisão. Às 10 da manhã e às 5 da tarde, né? E ele ainda faz uma palestra no auditório da FIA sobre traição, né? Depois, na quarta-feira, no dia 25 de setembro, nós temos outro terceiro grupo de supervisão, vão ser grupos pequenos de 10 pessoas, e depois ele faz uma palestra de atitude. Essa palestra de atitude é a mesma que ele vai fazer lá no congresso da IAP, né? Depois a gente tem um jantar por adesão, que vai ser na quinta-feira, que acontece no Centro Britânico, e todo mundo vai ter mais acesso a ele, enfim, um ambiente mais descontraído. E na sexta-feira, o que acontece? Tem uma reunião de 2 horas, onde vão estar os membros do JUSP, que vão ter mais contato direto com ele. Isso não está aberto para o público em geral, né? É por adesão também do público aqui do JUSP. E daí, todos vão assistir com ele o filme A Flauta Mágica. A Flauta Mágica do Bergman, lá mesmo na FIA, e no dia seguinte o workshop é sobre a Flauta Mágica, né? Ele preparou isso para trazer para a gente o dia inteiro. Então a gente lança isso, agora o esforço começa, a gente concluindo o simpósio e dando mais foco no
papel. Só uma pergunta, esses analistas de todos os brasileiros, né? Os analistas desses americanos, é legal, né? Aberto para todos os analistas no Brasil.
Ah, sim, com certeza.
Não, eles são atividades abertas.
Ah, é aberto.
Os analistas.
Sim.
Né, vinculados à EAP.
A gente ainda está pensando como é que vão ser essas supervisões. Porque, por exemplo,
a Zilda
se dispôs
a
fazer
um
caso. Aí nós temos mais duas supervisões. Como é que vocês acham que poderia ser, né? Se a gente vai... Quem coordenará essas supervisões, mas elas vão ser...
Não, mas a gente vai encaixar.
Não, essas que estão marcadas, estão com a Mara, o David e a Zilda, são os que vão apresentar o caso.
Ótimo.
É, tem a gente que escolher uma pessoa séria.
A pergunta é quem vai estar nessa plateia? Os analistas se inscreverem no caso da tabela e aberto para esse
determinado. Acho que sim, né? Acho que sim.
Eu acho que é um jeito de fazer uma coisa assim.
Só essa daqui que são dos candidatos. Candidatos e membros. Essa, porque essa nem vai ser cobrada, entendeu? Essa é só para nós mesmo. Ela é,
quem quiser isso,
entendeu? A pessoa ela não paga nada, nem candidato, nem membro paga. Porque isso é para a gente, então eu quero isso só para a gente.
Que tamanho é um anfiteatro que vão ser dadas as conferências abertas?
Olha, a princípio, nós estamos colocando... Esse daqui, esse anfiteatro, cabe em 117 pessoas.
117, é o da FIA, né?
Exatamente. Aqui, entre 40 pessoas a 60 pessoas. Também é na FIA, mas deve ficar num outro andar. Eles fizeram umas salas de aula que eles copiaram as universidades americanas. Então, é naquele tipo que as pessoas, mais ou menos como nós estamos aqui, mas em níveis diferentes. Exatamente, o mestre fica no meio e em diferentes níveis com as pessoas. Então, essa sala, mais ou menos, devia ter posto uma foto aqui, você tem razão. Né?
Tipo Roda Viva, é isso?
Tipo Roda Viva.
Mas aí você apontou o BBC Centro Britânico, na verdade é o jantar, né?
Exatamente.
Porque esse daí é no Centro Britânico, não é isso?
Exato, aqui em Pinheiros. Isso, é o único que está fora.
Esse jantar é aquele lugar que era o Drake.
Lá embaixo.
Então, mas não é aquela parte externa, é aquela parte interna, que era o pub, o pub, né? O pub.
Deixa eu perguntar uma coisa. A gente pode divulgar esses eventos para a SPTA? Essa ideia, porque nós estamos juntos, a JB e a SPTA, junto com o Tom Kelly, para fazer a conferência do Jordan no ano que vem. Então vai ser interessante porque nós estamos num grupo juntos, em união.
Claro.
Né? E para eles também poderem participar aí. Manda junto o contato, porque eles vão querer se inscrever para ter um contato.
A gente tem que pensar no preço, ainda a gente tem que
definir a estrutura primeiro e
depois o Tom Kelly falou assim: ó, você manda um e-mail hoje, ele responde daqui a 15 dias.
Eu gosto muito dessa ideia de todo mundo ter acesso. Acho que isso ajuda muito. Eu gosto muito da sua ideia.
A gente reservou o horário para o Tom poder dar atenção para esse evento. Isso, para vocês poderem levá-lo para ver um hotel,
vai ser interessante o pessoal de lá vir participar também aqui.
Seria um bem-vindo.
Porque aí a gente tem um novo espírito na SBP agora, que produz a possibilidade do trabalho junto. Isso é muito bom.
Eu já trabalhei no Nordeste, e eu sei de 6 pessoas que querem vir para isso, já estudaram sobre, do Universidade Federal de Recife, de Pernambuco.
Eu já falei isso, mas só para reforçar, a única coisa que a gente pediu para o Tom Kelly é que ele não fizesse apresentações em outras cidades. Porque você imagina, se ele vai fazer uma apresentação no Rio, as pessoas que poderiam vir de lá para cá para assistir talvez não queiram ver. Então a única coisa que a gente pediu foi isso. Que ele venha para cá, para São Paulo. E fique aqui, as pessoas são bem-vindas,
estamos bem, entendeu?
Porque tem um investimento que precisa. que é de retorno, né? É isso.
Bom, seria interessante a gente montar essa estratégia de divulgação, sim, a gente colocar o esforço todo em cima disso, do site, das redes sociais.
Uma questão, vai ser uma tradução simultânea?
Sim, bom. Aqui, nos masterclass e nessas palestras que são mais otimistas, tem um tipo de tradução que é a tradução empática. O tradutor fica do lado do Tom e vai interagindo com o grupo, né? Aqui a tradução é simultânea, no sábado, né? Porque, enfim, daí nós vamos ter cabínicos, equipamentos, etc., naquele formato de anfiteatro. Então, são, de acordo com a atividade, a gente montou diferente.
E nessas duas conferências, vai ter uma na primeira e uma na quarta.
Certo.
Você
é simpática, que vai ficar a tradutora do lado dele, conversando com o grupo, mais ou menos como se fosse aqui.
Fala,
ela fala com ele, a pessoa que fizer a pergunta, ela já faz a tradução direto para ele. Então vai ter uma pessoa na sala que vai estar fazendo esse papel.
E vai ter 3 sessões de workshop, isso?
Não! O workshop aqui, do Flauta Mágica.
Esses
masterclass com ele. Ele vai estar presente para fazer essas supervisões. Olha, a 1, a 2, tá? E a 3.
A pergunta da Paula é pertinente aí embaixo.
Aqui é a Flauta Mágica. Aqui é a exibição do filme, que acontece na sexta-feira, final de tarde, né? E depois, o dia inteiro. Eu deixei repetindo porque a gente não tem detalhes dele sobre a programação, mas o dia inteiro ele vai falar sobre a Flauta Mágica.
Mas vocês vão dando mais.
Talvez mais pra frente ele dê pra gente mais dados, mas ele tem isso, acho que como um workshop pronto. Na verdade, a pessoa pode comprar separado, pode comprar o pacote inteiro. Assim, mesmo grupo. É o mesmo grupo. O grupo que compra o workshop é o workshop inteiro.
É o workshop o dia todo, ele vai gravar
o
significado simbólico da Flauta Mágica.
E aí, na medida que a pessoa vai comprando, aumentando o pacote dela, vai diminuindo o custo, é isso?
Vai tendo vantagem de preço.
Quanto mais ela participar, mais...
Quem pegar o pacote inteiro vai pagar mais barato o todo, né? Quem pegar por partes vai pagar um pouquinho mais caro.
Fica mais caro fazer um dia do congresso.
Se você for fazer 3 dias.
Fazer todos os dias do congresso.
É interessante que todo grupo que a gente fala do Tom Kelly gera um movimento muito interessante. Né? Parece que vai ser um grande momento. Aí é só se abraçar por todo mundo mesmo. Tá legal.
Comemoração dos 25 anos.
Esse evento vai ser em prol desse
É um ciclo de palestras que Priscila me negou, ciclo de palestras internacionais que Priscila me negou para as 20 famílias. Os 25 anos vão estar em tudo que a gente fizer, né? Daqui para frente a gente vai aproveitar para celebrar os 25 anos.
Vamos em frente?
Não.
Bom, eu trouxe um resumo do balancete do JUSP em 2018. Gente, balanço é 3 folhas de um monte de classificação contábil. E nós estamos num momento até de reclassificação de algumas coisas. Mas esses números, eles já estão bem ajustados, tá? Eles vão ser publicados em breve. Então, o que a gente tem? Uma visão econômica e uma visão financeira. Aqui é o que nós temos classificado nas contas e aqui é o que nós temos no banco, para simplificar a nossa história. O que, que nós tivemos em 2018? De receitas, R$ 493 mil. Que vieram basicamente de candidatos, membros e tem uma classificação de serviços prestados. Eu estou entendendo que isso também é a arrecadação de membros. E das despesas do JUSP, R$ 531 mil, que vieram basicamente aqui as grandes contas, tá? O plano de contas é muito grande. Aluguel, pagamento dos seminários aqui, das maratonas, então dos representantes autônomos. Funcionários e as contribuições associativas e doações e a oficina de ideias. Bom, se nós fizermos aqui a conta de chegada, nós temos uma diferença no balanço, a menor, então temos um déficit de R$ 38 mil. Concluindo aqui a posição financeira, que faz parte disso também, tá? Aqui as contas todas, e a gente faz questão de mostrar. Então, a gente começou o ano passado, 1º de janeiro, contando o que nós tínhamos investimento, o que nós tínhamos na conta do Bradesco e do Itaú, tá? Com R$ 478 mil, e acabamos em dezembro com R$ 448, uma diferença de R$ 30 mil. É um pouco estranho ter uma diferença? Mais ou menos, porque contabilmente você pode adiantar um pagamento, como por exemplo, o aluguel dessa casa, ele é pagado semestralmente. Então, isso interfere no balanço. Então, quando a gente olha balanço, tem essa diferença. Por isso eu coloquei aqui os dois números para a gente pensar um pouco a respeito e entender qual foi a diferença. Ricardo, você queria fazer algum tipo de comentário?
Ah, eu gostaria, né? Assim, primeiro assim, tem uma coisa que virá a seguir, que a gente ainda não conseguiu fechar, que é o primeiro quadrimestre de 2019, né? A gente tem duas secretárias que passaram por aqui, a Mônica e a Tânia, e para piorar as coisas, no finalzinho de março, quando eu dispensei a Mônica, que era só um contrato de
experiência,
né? Quer dizer, não era para ela ter link nem nada, era... ela veio, ficou 3 meses, não deu certo, a gente demitiu, foi só isso. Ela rasgou todos os documentos que ela produziu.
Ui!
Surtou.
Ela surtou e ela rasgou tudo.
E levou embora.
Documentos contábeis, ela rasgou tudo. Então, a gente tem, por exemplo, lá, aquela conta de 1696, que você achou, que era um dos valores maiores, é pagamento da Renata mesmo, não é isso? Mas a gente não tinha o documento, a gente sabe do que é, a gente sabe para que a gente fez, a gente tem a palavra da Renata, eu recebi o dinheiro, mas não tem documento contábil, então a gente está tendo que ajustar junto com a SGM isso. Tá bem? Então, na próxima reunião, a gente traz, provavelmente, já esse primeiro quadrimestre. A segunda questão é que logo que a gente assumiu, isso foi no final de 2017, comecinho, na verdade, não. Foi em maio de 2018. Né? Eu estou tentando localizar quando nós tivemos a conversa, que foi a questão da selfie. Sobre, eu vim, né, alertando que a gente tinha uma despesa de 60 mil anos com a revista e que eu achava que a gente tinha que começar a repassar para os autores uma parte da despesa. Naquele momento, a gente acabou lidando com, né, vamos manter mais um pouco, é um projeto comum e coisa e tal, vamos repassar. E, na verdade, essa diferença de 37 mil, ela vem com a boa... Vem da selfie. A selfie gastou 50 mil, 50 mil e pouco nessa conta.
Então,
e o que acontece é que eu também avisei que assim, o próprio sucesso da selfie era seu próprio problema, porque na medida em que ela faz sucesso, mais artigos vêm, o custo fica maior. Então, este número de 50 mil anos, que foi em 2018, já pulou com projeção para este ano para 100 mil. Então não dá, então não é, não tem condição, veja, não tem condição.
Não tem.
Realmente,
50 já é
isso, 50 já levou aí, então 100 não dá.
Eu particularmente, nunca me entusiasmei muito, principalmente pelo lado financeiro. Eu tenho uma grande preocupação de isso ser uma coisa que nós, como uma instituição pequena, não íamos
Veja, mas isso mais ou menos a gente já tinha essa
projeção.
Sim, é que de qualquer modo a gente já sabia que isso ia acontecer, que o custo viria, a gente conversou disso em maio de 2018. Só que assim, a gente, na diretoria a gente precisa tomar uma atitude, né? A gente precisa fechar a torneira. Então, a gente está trazendo aqui para validar, porque a gente já fez isso.
Já fechou.
Então, com o apoio do Cândido, né? Que
olha, tem uma frase aqui, olha. Essa frase tem 2067 anos. Citação de Marco Túlio Cícero, senador romano.
Pode ser famoso.
O orçamento deve ser equilibrado. O tesouro público deve ser reposto. A dívida pública deve ser reduzida. A arrogância dos funcionários públicos, que não é o caso, que deve ser moderada e controlada. E a ajuda a outros países deve ser eliminada.
No caso, eliminaremos a série.
Para que Roma não vá falir.
Não vamos falar desse jeito, porque não é isso que nós estamos fazendo. Na verdade,
não, mas tu dizendo que tem uma vaga.
Você não pode gastar mais do que ganha.
Exatamente.
E assim, a gente construiu o projeto. O projeto está pronto. A revista está indexada. Né? Ela já tem uma indexação internacional. Também irá para o latino-americano. A gente tem esperança de atrair publicações a partir disso, de pessoas de fora. Mas não tem mais cabimento a gente no JUSP pagar para autores que às vezes nem pertencem ao nosso grupo. E aí esses autores irão ter que arcar com seus custos.
Como qualquer, usando
como
para
qualquer serviço de editoria. Né? Se você vai publicar, por exemplo, hoje com a Sátiva, ou com a Ateneu, ou com qualquer editora, na verdade você acaba bancando a edição e falando, você vai contribuir. Não, você paga o custo. Basicamente é isso, não é? Foi o que a gente fez nesse último livro, não é isso? Então, isso é uma coisa absolutamente natural. É claro que, digamos o seguinte, o Tom Kelly resolve mandar um trabalho para nós, a gente traz para o grupo e apresenta. Eu falei assim, e aí, o JUSP vai se eu cobrar do Tom Kelly, ele não vai querer publicar, tudo bem? Mas a gente pergunta trabalho para o grupo, se aquilo tem um interesse particular, não é? É uma ou outra pessoa que queira publicar. Os demais vão ter que realmente arcar com o custo da publicação, né? Que é o custo de uma publicação como se fosse um livro, normal. Sendo que a Self hoje tem uma distribuição, vamos dizer assim, que livro nenhum tem. Então a gente acabou de publicar esse livro, está lindo, tem 2.500 exemplares, é isso? Não. Tem 2.500 foi o custo do livro. Custou 2.500 a partir do justo. A gente já recuperou quase que esse valor na venda do lançamento, graças ao trabalho do Denis e da Paula, da Patrícia Eugênio, que estão de parabéns, porque realmente fizeram um trabalho extraordinário. Né? E já no lançamento a gente praticamente recuperou o custo do justo. Uhum. Né? Os autores já entraram dessa vez contribuindo, os 13 autores pagaram sua parte. Né? Então eu acho que esse é o modelo. Agora realmente não dá para sustentar o custo da selfie no momento. Então,
uma sugestão? Claro. Você podia fazer um valor escalonado, quem é de casa, quem é de fora.
Ótima ideia.
Essa ideia também
incentiva
as pessoas. Mas de repente um pequeno valor no acesso.
Então, isso é uma coisa, entendi, isso é uma coisa
assim, um valor, tipo,
é que quando
valor
você põe na internet uma coisa de graça, depois você não consegue impor nenhum tipo de custo, entendeu?
Fazer a mudança agora?
Agora, de qualquer modo, veja, eu acho que assim, a Self, ela é uma revista estritamente online, ela em si não gera despesa no seu processo editorial, ou seja, a gente não imprime papel, não tem excesso, não tem sobra. Se a gente tivesse um trabalho de 6 bons trabalhos por ano, um a cada 2 meses, a gente já tem, na minha opinião, não sei se o editor concorda com isso, mas do ponto de vista institucional, 6 bons trabalhos por ano para mim é um sucesso. O que conta é o número de visualizações. Então, por exemplo, o trabalho da Punita, ele foi publicado, no primeiro dia ele teve 150 visualizações. É uma coisa assim, estrondosa, né? Se você considera que a média de visualizações dos artigos da revista da USP, que está no Cielo, é de 60 por ano por artigo, e a gente tem 150 num dia, é porque a gente tem muita visualização mesmo.
Mas é uma forma de divulgação, eu acho que tende, como as revistas mesmo se oferecem, vão sobrar pouquíssimo, 90% já quebrou. E o que sobrou de 10%, essa vai demorar mais, mas você veja uma pessoa aí que tem o Alexandre Garcia, ele começou a lançar o artigo de visualizações por dia, 500 mil, e já subiu para 600, ele quer dentro de um mês atingir 1 milhão.
Quem poderia patrocinar, por exemplo, editoras, livrarias, empresas que têm a ver com ciência, sim, comunicação.
Sim, acho que é isso. Talvez o tipo de perfil. Até porque a gente também não pode aceitar um patrocínio de qualquer um.
Não, né? Fazer a seleção também do patrocinador. Patrocinador minha mente. É, a gente precisa. Por exemplo, sei lá, a Paulus vai colocar uma coisinha lá e ela dá uma contribuição. A voz, sei lá.
Eu acho que tem algumas flores como esse, por exemplo, que você está citando, que são ótimas. Assim, a boca pequena. Tem algumas que eu teria que perguntar para o grupo, porque eu tenho dificuldade de lidar com a ideia, entendeu? Então, por exemplo, ela não afirmou, mas ela sugeriu que poderia fazer um patrocínio na revista a Luciana Goy, do Instituto Frido. E aí cria uma situação difícil, não é? Assim, você percebe? Quer dizer, você já dá aquela sambada, né? Fala assim, pô, que legal, muito obrigado, mas eu preciso perguntar para os meus... Meus pares, né? Eu falei franco com ela, falei, olha, eu não posso te responder, né? Porque eu preciso perguntar para o grupo. Eu acho, por exemplo, um patrocínio arriscado já. Mas.
É porque como é o Instituto?
Sim,
como você
faz?
Você abre, você pode ter o IGES.
É muito complicado, não concordo.
Então,
eu também sou contra.
Se você não pegar a sessão de educação, né, de cursos e tal, pegar de edições.
Sim, a Vozes, por exemplo, sempre é ótimo.
Eu acho que, pelo menos para começar, é um patrocinador tranquilo.
É, e a gente...
Eles dão muito pouco. Para ver a dimensão, se for 100 mil, nós em 23 anos conseguimos 500 mil. Né? Fazendo assim, não cobrando o aluguel durante anos, fazendo boca a boca, alguns lugares lá, passando a noite distribuindo, quer dizer, enxugando ao máximo, e de repente, se você bobeia em 3, 4 anos, onde esse dinheiro virá?
Sim. Bom, de qualquer modo, assim, eu não sei, é claro que eu acho que o Cândido pode ajudar a gente, porque ele está à frente da revista nesse último ano e tanto, não é? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que a revista, ela, assim, o que o IJUSP precisava investir de estrutura na revista está investido. E que agora a revista realmente tem que mostrar que veio, né?
A revista faz divulgação dos eventos do IJUSP?
Não, talvez não.
Porque o próprio IJUSP pode ser um patrocinador, porque se ele divulga por ali e recebe inscrições, não sei o quê, já está entrando mais.
É, tanto que a ideia é ter um site próprio para a revista, né? Quer dizer, a gente, como a revista estava gastando muito, a gente deu uma segurada no projeto. Né? Porque também não faz sentido. É, não tem muito sentido você gastar se você, na verdade, está precisando economizar. Né? Então a gente conversou lá com o Osso e deu um stop, né? Um pit stop. Mas isso que você está dizendo é fato. Precisa de patrocinadores, entendeu?
Isso tem algumas colocações que eu queria fazer.
Por favor.
O ano que vem vai ter o evento da JAP, da Sociedade de Engenharias, que é uma revista primorosa, né, de qualidade, mas é paga, e muito bem paga. Né? Assinatura bastante cara. O fato de ser uma revista gratuita, ela implica, como a gente sabe, né, e alguém pagar essa conta, porque não existe almoço de graça. Os autores pagarem, quer dizer, para uma revista que não é conhecida, é um problema. Porque o seu povo tem que pagar aqui, eu prefiro pagar ali. Né? Não tem revista assim. Eu imagino, não sei se a SBPA paga, eu sei que a SBPA foi na nossa cola e acabou. Disponibilizando não só por via eletrônica, mas também gratuita. Né? Eu não sei se eles cobram, mas você tem acesso gratuito, você consegue ter acesso.
Acho que não são todos os artigos, mas sim, né?
Não verifiquei isso e nem fui mais a fundo. O início da. Eu tive uma sorte ou um azar, não sei. Mas o contrato inicial foi na gestão da Dulce. E o contrato, que seria a revisão desse contrato inicial, eu estava no Finanças e Gestão, eu passei para o Ricardo, que é quem teve a iniciativa do lançamento, né, executivo da revista. E essa revisão do contrato, que inicialmente foi até bastante barato, né?
Sim, elas, no começo, né?
Do céu, estava em torno de 20 mil, 22 mil por ano. Vamos arredondar 2 mil por mês. E o ano passado, então o Ricardo pegou essa nova proposta do trabalho dessa Secretaria Executiva, que já passou por um outro patamar.
É, isso foi discutido na época, que era você... muito grande o aumento que elas deram, que elas justificaram, até com o Eduardo entender, elas justificaram dizendo que no começo elas deram um preço muito baixo para alavancar o projeto. Foi isso o argumento.
Uma parceria de relacionamento bacana, um projeto muito interessante. E oportunidade de trabalho para elas também. Só que aí o próprio Ricardo, já impactado sobre a proposta, que elas fizeram três opções de valores, e o Ricardo optou pelo mais em conta, que contava justamente 60 mil, ou seja, de 2 mil por mês, passava para 5 mil mais ou menos. Você, na primeira reunião do ano passado, você já colocou. Essa proposta que ele disse, para 100 mil, foi esse mês, em uma concentração, porque a metodologia também de cobrança delas mudou nas conversações, não é isso, cara? Passou a ser contar os minutos, palavras, então foi quantificado de uma forma a ter uma consistência nessa avaliação de quanto está sendo o trabalho delas. Em função da concentração de trabalho, de revisão, de liberação, etc. e tal, esse mês de maio deu 7 mil e alguma coisa. Fazendo-se a projeção, que vai para
100 mil.
90 mil, 80 mil, 90 mil.
Se é o cara que acha que o dono do peixe, ó.
Puta,
o dono do peixe.
Deixa o candidato terminar.
Então, assim, somando-se a isso, essa concentração foi também devido a uma procura também que começou a se acentuar. Então, temos um problema. A Houston, então, assim, uma questão é também renegociar com elas. Isso não pode ser feito no meio do ano, mudar para os contribuidores, né, para os colaboradores de artigos, que mudou toda a sistemática. Né? A gente vai fazer, então, a proposta é fazer uma redução, né, baixar a poeira e se tornar mais lento, né, no processo para não acumular despesas, gastos, enfim. E provavelmente para a nova edição, se reconversar, se repactuar uma nova proposta ou em busca de outra fornecedora, né? Não são as únicas, né? E passar a propor aos colaboradores, aos colegas, que pagassem, né, pelas suas despesas correspondentes. E, eventualmente, a questão do patrocínio, entendeu? Você colocar propagandas e tal, é uma questão que é uma boa opção, mas, assim, ninguém colocou aí no sino o pescoço do gato. Né? É difícil, né? Ainda mais nesse momento no Brasil, você conseguir patrocínio. Mas é uma opção que fica. Né?
Eu tenho algumas ideias criativas, assim, criativas, mas eu considero que talvez possam ajudar, né? A Marisa, a Regiane, a Paola, eu, provavelmente mais gente, que tivemos os trabalhos publicados na revista, né? Somos membros, publicamos, na verdade, versões editoradas profissionalmente das nossas monografias. As meninas, além do trabalho que elas estão ganhando da Self, elas têm ganhado, porque a gente tem indicado, para que elas façam as revisões das monografias. Então, por exemplo, a Márcia, que é me orientando, ela está fazendo com as meninas, pediu para as meninas ajudarem. Então, já tem um encaminhamento. Eu digo são as meninas da oficina de ideias. Elas não têm interesse nenhum em perder isso daqui. Elas ganham, seja da gente, seja... Né? Elas querem continuar ali. Então dá para negociar, o Eduardo já está em contato com elas. E eu acho que a gente podia estimular os candidatos, a gente não pode obrigar, evidentemente, mas estimular, e elas poderiam facilitar isso, tá? De fazer um pacote que incluísse a revisão da monografia e a transformação num artigo para publicar a selfie. Aí a pessoa já paga uma vez só e ela tem mais de uma coisa, e ela vai ter a monografia dela bem revisadinha, porque as meninas são ótimas nisso. A Andrea, por exemplo, é excelente na parte de bibliografia, né? Débora, ela é uma ótima jornalista e revisora. E isso já poderia ser uma coisa que desembocaria em dois produtos, né? A monografia para apresentação e o trabalho para publicação. Isso talvez viabilizasse um certo número de artigos, pelo menos aqueles que são dos nossos candidatos e tal, né? E a outra coisa é que elas têm lá um pacote, elas mesmas, ela tinha me dito, acho que ela já deve ter comentado com vocês, porque como elas trabalham com isso, é meio que elas têm que viabilizar o próprio business delas, né? Quer dizer, elas fazem as revisões, elas sabem que fonte de financiamento é difícil, então elas mesmas têm algumas estratégias. Então o Eduardo ficou de também lidar com isso, né, Eduardo? Quer dizer, quais são as estratégias comerciais que a oficina de ideias tem para manter o próprio emprego, vocês percebem?
Ricardo, essa ideia de mandar as monografias para serem realizadas pelas meninas, vai ser pago para elas, não sei o que tal, deve ser, fica muito claro que a sugestão aos candidatos não pode ser obrigação em momento algum.
Sim, sim, sim.
Porque aí a gente vai colocar preço de novo.
Sim, sim, sim. Toda razão. Pelo amor de Deus. Quem não quiser fazer, não faz.
Mas a sugestão Mas
pode acontecer uma coisa assim, vamos mandar todos os candidatos para pagar, fazer revisão.
Não podia de qualquer jeito, Zacarias, porque afinal de contas o cara tem que pagar.
É que nem hoje.
Mas ele tem uma data para entregar e faz assim.
Porque o modelo que existe hoje na tradução para o inglês. Né? Então todos nós que tivemos os trabalhos traduzidos para o inglês, todos pagaram lá 40 centavos a palavra. É isso que se paga, é o valor do mercado. Agora a diferença é que não vai ser só a tradução para o inglês, é o próprio trabalho que entra no modelo, é só isso.
Mas optativo.
É optativo, completamente optativo.
Você tem que pôr
em letras garrafais, isso é optativo, para não criar nenhum vínculo.
Existe essa possibilidade, mas
sim,
não.
Sim.
Tem que ser competitivo, né? Se não for competitivo, elas não vão pegar o trabalho. Tem que ser um preço bom, né? Interessante.
Mas pelo menos a pessoa, ela faz a própria revisão. E ela sabe fazer.
Uma coisa que é interessante, assim, que o Ricardo estava acumulando, na primeira fase da revista, o Ricardo acumulou a editoria científica e essa parte gerencial da revista. Né? Tanto financeira, tanto de recursos humanos, né? Pessoal, encaminhamento de fornecedores e contato com os autores. Então agora, acho que está uma fase assim, como a revista já tem uma certa rotina. Então é interessante a entrada do Eduardo também, né? Sendo justo e respondendo por essa parte financeira. Porque o editor científico fica realmente sobrecarregado com a responsabilidade pesada, mas ao mesmo tempo expõe, porque
sim, não tem
certo limite.
Claro, não tem competência profissional.
Por exemplo, as palavras do artigo,
saídas para cortar, eu acho que vai cortar um pouco. E vai ficar uma coisa um pouco amadora também nesse sentido, porque uma coisa é pagar a pessoa preço de mercado e a outra é um voluntário que vem e faz. E essa coisa de contar com patrocínio, tudo, eu já tenho experiência que já tentamos em várias atividades, tipo simpósio, mesmo congresso, tudo é pequeno. Você não pode contar com isso. Então, eu acho que se a coisa está subindo, no máximo vai conseguir subir. E eu estou achando que, mesmo que corte o deficiente, seja 60, 5 mil por mês é absurdo para o tamanho da nossa instituição.
Mas a faixa que foi, que é possível se chegar, claro que uma certa redução da velocidade de comunicação, estava já se apresentando, reduzir para metade, que bom, 4 mil.
Porque fazendo um cálculo.
E assim mesmo, no primeiro momento.
É só até o fim do ano.
Porque é só para preparar. Os assumindo os custos.
Vai, é, deixa eu só.
Claro, senhor.
Naquela reunião que nós tocamos na questão financeira, sem o Eduardo ainda, né, Eduardo, se você pegar hoje uma boa aplicação, você vai conseguir menos do que há 2 anos atrás. Você vai conseguir.
0,4, 0,5.
Que foi esse ano, né? Se você pega um cara da XP aqui para a sua organidade, você vai conseguir mínimo de 0,6. 0,6 para 500, que foi o número que eu fiz aqui, daria 3 mil reais por mês, 36 mil reais ao ano. Uhum. Nós tivemos mais ou menos a perda do 0,6 esse ano. É como se a gente tivesse perdido uma boa aplicação com profissionais do Itaú.
Sem falar
da XP e da
inflação. Sem falar da inflação.
É, então, com essa inflação baixa, esse 0,6 está ok. É o meu número agora. Eu me adaptei, saí de 0,8 há 2 anos atrás para 0,6. Com bons profissionais. Então, a gente com 500 mil, a gente teria 36 mil reais ao ano para equilibrar, para não haver perda. Né?
Agora,
4 mil por mês.
Você tem que descontar aí a inflação, você tem que descontar o imposto e a gestão que eles cobram. Então, eu sei que pessoas que vieram até 4, isso aí é uma aplicação boa. 4 mil.
Então, eu não sei como é que você está. Esse ano
você está defendendo que a aplicação, de repente, pode financiar de alguma forma a self. Bom, mais ou menos esse pensamento.
Foi a minha tese, né? O Ricardo, eu falei que a self merecia, como instrumento de propaganda,
você acha que...
esse primeiro ano, eu não sei por quanto tempo, mas nesse primeiro ano, era um investimento correto, pegar a nossa.
Eu não acho, eu não consegui me inscrever porque eu tinha uma resistência muito forte, que sabia que isso aí ia virar uma bola de neve e crescer. Eu não vi, para mim. Uma coisa que eu confiasse, falar, vamos que é um bom
aplicativo. Ou seja, permanente, né?
É.
Não, mas porque não adianta. Tempo,
nós estamos fazendo propaganda para pessoas, se você começa a colocar para outras pessoas, e nós não temos esse retorno. Porque aqui o cargo-chefe é aula.
É formação. E está muito bom, quase 500 mil reais por ano. Vamos falar assim,
eu acho que
a nossa sociedade, falando da JB, São Paulo, né? Eu sabia que ia causar um certo impacto. Se o que o espírito que estou falando em espírito, 500 mil reais. 500 mil reais. Eu vi isso aqui conversando em 92, conversando com o Glauco. Nós estamos, 25 anos depois, 27, né, na conta do nosso grupo de estudos, é um sucesso absoluto.
Ué,
nós, enquanto...
Temos uma sociedade saudável.
Sem espírito. E agora, como profissional.
Temos uma sociedade saudável.
Porque isso é muito importante. Alguém que pense nisso. Né?
Claro.
Né? E coordene isso. Então, temos números claríssimos de um sucesso arrasador, fica mesmo afastado.
E quanto mais a gente aumentar isso daqui, mais nós vamos ter dinheiro para investir. Então, eu acho que é esse ponto que você está falando, a arrecadação já é forte.
Já é.
Quer dizer,
se não fosse isso, aí ia ser complicado.
Pois é, aqui que está a questão.
Além de tudo, a gente tinha um case em relação a SPPA.